Declaro aberta a presente sessão ordinária.
Ordem do dia. Sessão ordinária de 2019. Teremos. De 18 de março de 2019. Em discussão e votação da ata da 1ª/80ª sessão.
Segunda
sessão ordinária. Leituras das indicações 0708 e 07. A primeira, da autoria do vereador Leandro Caramalac. A segunda, do vereador Leandro Caramalac. E a terceira, de autoria do vereador Gerson Terra. Leitura do requerimento 019, de autoria do vereador José Cipriano da Silva. Leitura do ofício 058, que encaminha o projeto de lei 09, 010 e 011/2019, referente à regularização das áreas industrial via Codecom. Em segunda e última votação, o projeto de lei 02, 03, 04, 05, 05 06 de 2019.
Posso você falar aí já?
Em discussão e votação, a ata da 1ª/82ª sessão ordinária. Em votação, vereador Gerson Terra.
A favor.
Vereador Joilson.
A favor.
Vereador Leandro.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Júnior.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Zé Corim.
A favor.
Vereador Zé Paraíba.
A favor.
Vereador Saci.
A favor.
A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação 07 de 2019. Indico ao senhor deputado estadual Jamil Sonami que seja requerido ao governo do estado e ao presidente do DETRAN MS a instalação de sinalização semafórica em nosso município, conforme solicitação e orçamento em anexo, nas ruas Fernando Corrêa da Costa com Ari Coelho de Oliveira, na rua Ari Coelho de Oliveira com Pedro Celestino e na rua Isaac Cardoso com a Pedro Celestino. Justificativa: a presente indicação visa atender solicitação da população e comerciantes locais e também ao diretor do Departamento de Trânsito, o qual fez o levantamento e constatou a necessidade de semáforos nas ruas supracitado. Sala das Sessões, 14 de março de 2019. Leandro Guimarães Caramanac da Costa, vereador. Indicação 08 de 2019. Indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado junto ao Departamento de Educação a colocação de câmara fria para armazenamento de alimentos perecíveis nas escolas da rede municipal. A presente indicação visa atender solicitação do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, em nome do presidente Carmo. Sala das Sessões, 14 de março de 2019. Leandro Guimarães Caramanac da Costa, vereador. Indicação 09, de autoria do vereador Gerson Terra. Indico ao senhor prefeito municipal a providenciar o cascalhamento de pelo menos um ponto crítico no travessão principal do assentamento Guarirova, mais precisamente em frente ao lote 8, que pertence ao senhor Alberto Monteiro de Souza. O requerido reparo se faz necessário com a máxima urgência possível a fim de facilitar o escoamento da produção dos agricultores familiares residentes no assentamento e evitar maiores danos, uma vez que as fortes chuvas dos últimos dias ocasionaram grandes estragos e alagamento na estrada, conforme ilustração em anexo do local indicado. Sala das Sessões, 12 de março de 2019. Gerson Terra, vereador.
As indicações 07, 08, 09 serão encaminhadas ao Executivo. Leitura do requerimento 06/19, de autoria do vereador José da Silva Cipriano.
Requerimento 06/2019. Requerimento administrativo. Submeto à apreciação e aprovação do soberano plenário desta Casa de Leis o presente requerimento administrativo, conforme preceitua a legislação municipal e regimento interno, para que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Sebastião Donizete Barraco, prefeito municipal de Terenos, MS, requisitando o envio de cópias dos contratos eventuais, termos aditivos, planilhas orçamentárias, medições, nota fiscal e pagamentos realizados no bojo do processo administrativo referente às obras de processo administrativo 069/2018, contrato administrativo 096/2018, contratação da empresa especializada para a construção da feira do produtor. Sala das deliberações do plenário, 11/2019, José da Silva Cipriano, vereador.
Em discussão, o requerimento 06/19.
Pela ordem, presidente. Queria pedir aos padres dessa casa o voto desse requerimento, acompanhar e analisar essa reforma, a feira do produtor. Então, por isso eu peço o voto de Vossa Excelência, cópia completa do procedimento licitatório da feira do produtor. Então, gostaria de pedir o voto de Vossa Excelência, pedir, porque é o dever do vereador fiscalizar, e eu gostaria de analisar passo a passo essa documentação.
Em discussão? Em votação, vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio da Estação.
A favor.
Vereador Júnior da Rádio.
A favor.
Vereador Ricardinho do Caminhão.
A favor.
Vereador Leandro Caramalho.
A favor.
Vereador Joilson Dias.
A favor.
Vereador Gerson Terra.
A favor.
Vereador Saci.
A favor.
Vereador Zé Corim.
A favor.
Vereador José Cipriano.
A favor.
O presente requerimento foi aprovado unânime. Leitura do ofício 058/19, que encaminha projetos de lei 09/010/011/2019, referente à regularização das áreas industrial via Codecom.
Ofício 058/2019. Encaminho a Vossas Excelências o projeto de lei 09/011/2019, referente aos processos via Codecom de regularização das áreas do núcleo industrial BR-355. Sem mais para o momento, desde já agradeço. Sebastião Donizete Barraco, prefeito municipal.
Será encaminhada às comissões permanentes os projetos 09/010/011/2019. Em segunda e última votação, os projetos de lei 02, 03, 04, 05, 06 de 2019. Em votação, vereador Gerson Terra.
A favor.
Vereador Joilson Dias.
A favor.
Vereador Leandro Caramalho. Vereador Ricardinho do Caminhão.
A favor.
Vereador Júnior da Rádio.
A favor.
Vereador Silvio da Estação.
A favor.
Vereador Marcelo da Barraca.
A favor.
Vereador Saci.
A favor.
Vereador Zé Corim.
A favor.
Vereador Zé Paraíba.
A favor.
A votação foi unânime. Mais nada a se tratar. Passamos para o grande expediente.
Vereador Gerson Terra.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis vereadores, senhoras e senhores presentes. Faço uso aqui, senhor presidente, da tribuna, dia de hoje, para esclarecer não só essa casa de leis, mas também a toda a população que nos assiste, acompanha, tanto aqui presente hoje, como em casa, acompanhando através da transmissão do site, também da Liga da Justiça, entre outras transmissões. Eu levar também a conhecimento dos servidores municipais que o sindicato, o Cisentério, estive hoje com numa reunião com a presidenta Dilma Gomes da Silva, e o sindicato tem liderado uma negociação com a prefeitura municipal, sem sucesso desde o ano passado, que tiveram, inclusive aqui nessa casa, onde entregaram todos, o sindicato entregou todos os ofícios que foi feito as pautas de reivindicações dos servidores. Inclusive entregaram cópia para cada um dos vereadores e não tiveram sucesso nessa negociação no ano passado, né? Então teve uma luta, teve assembleias, eu participei de assembleia também como convidado, mas, como nós todos sabemos, os nossos servidores não tiveram reajuste no ano passado. E não é só questão de reajuste, tem toda uma pauta de negociação que está em aberto. E agora, 2019, inicia-se nova negociação. E o sindicato tem liderado e levou a conhecimento do Poder Executivo, através do prefeito Donizete Barraco, levou uma série de reivindicações e propostas. Entre as negociações que eu tive conversando lá no sindicato, estão a questão da recomposição, a proposta de recomposição salarial de 12% para os servidores públicos municipais. Isso que o sindicato está pedindo. Também a questão de adequar o piso salarial dos servidores de terrenos. O piso hoje é R$ 848,00. Então, para igualar esse piso ao valor do salário mínimo, né? Então, porque já seria... hoje o piso aqui é menor que o valor do salário mínimo. A questão do plano de cargos e carreiras também é uma reivindicação para que o executivo mande, construa esse primeiramente a questão da elaboração desse plano de cargos e para que adeque dentro da questão dos interesses também dos servidores e mande o projeto para essa casa de leis. Isso é pauta também de reivindicações dos servidores. A questão da insalubridade, da periculosidade, também está na pauta dos servidores, para que o executivo inclua, faça um estudo primeiramente quais setores, quais cargos que tem que ser pago esses adicionais e para que inicie o pagamento, porque muitos servidores nossos estão prejudicados. Também a questão da CACEMES, porque hoje é pago somente para os servidores da ativa, e na verdade a proposta também, o sindicato está lutando aí para que seja também beneficiado os servidores aposentados, né? Que seja também, inclusive, com aquele mesmo percentual que o executivo, aí, a administração, arca com uma parte e o servidor com outra, né? Um desconto que seja coerente dentro da possibilidade de pagamento do servidor. Outra questão também que está sendo discutida e é pauta das reivindicações, então tem uma série de pautas aí, série de reivindicações que está sendo discutido com o Poder Executivo, né? Não se sabe o que é que eles vão atender, mas que está sendo levado a conhecimento e está sendo discutido, está sendo, inclusive tem o documento aqui. Com o IAPC, o Instituto da Previdência, a questão de um programa de saúde para os servidores, né, os trabalhadores aí, questão de patologias e uma saúde mais digna aí para os servidores. Outra coisa que está na pauta também é a questão do cartão de alimentação. Tá? Cartão de alimentação é que seja criado para aqueles que ganham aí o dentro do valor de até R$1.000 do piso, para que a administração possa fornecer esse cartão, ter o cartãozinho do programa do servidor, e que a prefeitura possa doar R$150 para que os servidores possam aí gastar, comprar, fazer suas compras aí de alimentação no comércio local. Então, são algumas pautas e reivindicações que está sendo tratada pelo sindicato junto ao Poder Executivo Municipal. E eu tenho a certeza, trazendo aqui para o conhecimento da Casa de Leis e de toda a população, que o Poder Legislativo está, porque tem algumas coisas que tem que o prefeito tem que mandar aqui, inclusive por lei, né, para essa casa, para que os vereadores possam debater e discutir e votar a respeito, para que vire lei realmente. Algumas das pautas de reivindicação é necessário que seja através de lei, né? Então isso é muito importante. Eu acho que a data base é em abril dos servidores, né? E precisa, é o mês que vem já. Então existe uma luta por parte dos servidores, e que eu tenho certeza, absoluta certeza, que a Câmara, o Poder Legislativo, também se compadece com a luta dos servidores, e que não vai medir esforço para aprovar, se assim o Poder Executivo encaminhar aqui para essa casa. Nós sabemos que a folha de pagamento é problemática, mas isso aí, na minha visão, é uma outra questão, porque o número de contratados é muito alto, que o prefeito Barraco fez muitas contratações, na minha opinião, e onerou muito a folha de pagamento. E a forma também como está sendo pago, a quantidade de funcionários comissionados. Então, muitas vezes, o Poder Executivo fica falando: não, mas eu não tenho espaço para pagar, para dar aumento para o servidor. Horas. É só rever toda essa questão dos contratos aí, como é que está sendo feito, cargos comissionados que tem aumentado muito, né? E aí, quem é que fica prejudicado? É aquele servidor efetivo, aquele de carreira, que dedica a sua vida para o serviço público municipal aqui do nosso município, da prefeitura. Então, é esse que tem que ser valorizado, porque ele não tem outra forma de vida, de viver, de trabalhar. Ele tem que trabalhar, ele se dedicou, aí escolheu para ser servidor público. Então, ele tem que ser valorizado, ele é concursado. É esse que nós temos que estar na defesa. Então, não é aquelas pessoas que muitas vezes estão ali, aí passando, transitando por ali, hoje, ou por causa de questão de indicação política, ou para satisfazer a necessidade de um ou outro funcionário, servidor, diretor do departamento, secretário da prefeitura. Nós temos é que defender o servidor público municipal efetivo, que é aquele que trabalha dia a dia e merece ser respeitado. Então, por isso que eu queria levar conhecimento de todos e dizer e pedir para que todos os vereadores apoiem essa luta aí que está sendo feita junto com a administração. Outra coisa, senhor presidente, tem também, em reunião com o sindicato, tem uma data aí da questão que o pessoal, todos os servidores públicos a nível nacional estão muito preocupados, e não é diferente aqui em Terenos, com a questão da reforma da Previdência, que está sendo o novo governo aí, o governo do Bolsonaro está propondo. Nós já fizemos uma audiência pública o ano passado e debatemos, veio os palestrantes, tivemos a participação, acho que, se não me engano, do vereador Chiru, vereador Silvio, teve alguns outros vereadores que participaram, foi lá no Teatro Ramstevit, e nós trouxemos especialistas e fizemos uma audiência pública, né? E todos os vereadores assinaram, que lá foi explicado muito bem o que significa a reforma da Previdência do governo Temer, que estava sendo discutido naquela ocasião. Pois a reforma do atual governo Bolsonaro, ela é um pouco mais grave ainda, quer dizer, prejudica muito mais a questão dos servidores. Servidores não só na esfera municipal, ou na estadual, federal, e também os servidores, os trabalhadores do comércio, da indústria, da iniciativa privada. porque ele alonga o tempo e não aperta o cerco, não aperta o cerco contra os sonegadores, né? E não tira privilégios. Então, na verdade, quem vai pagar a conta é os trabalhadores. Daqui 4, 5 anos vai ter a mesma coisa, vai voltar tudo de novo, né? É a mesma coisa que eles, eu comparo com aqueles projetos que nós votamos aqui, de isenção de multa de IPTU e retirada de juros, que o cara pode parcelar a dívida, dali a pouco vem de novo, no outro ano vem de novo. As pessoas acabam, quem não paga, não está pagando, e o que acontece na Previdência é que são as grandes empresas é que não pagam a Previdência. Por isso que tem aí esse grande déficit, na verdade, os trabalhadores, os servidores aí, junto com as centrais sindicais que lutam em favor dos trabalhadores do Brasil inteiro, eles estão se mobilizando para o dia 22 de março. Então, 22 de março vai ter o Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência, né? Porque a Previdência é uma conquista. Você trabalhar para você poder se aposentar. Do jeito que está, os jovens, quem começar a trabalhar agora, tem a regra de transição, eu não vou me alongar muito aqui para explicar agora, mas do jeito que está, aquelas pessoas que vão começar a entrar no mercado de trabalho não vão nem conseguir se aposentar mais, né? Então, é muito grave a situação. Tem esse Dia Nacional de Luta, dia 22 de março, então, que eu gostaria de estender o convite a todos, e para que cada vereador converse com o seu deputado. Nós fizemos já uma carta de repúdio àquela reforma da Previdência proposta pelo governo Temer no ano passado, né? Para que converse com seus deputados, deputados federais. Nós temos o deputado Beto Pereira, que é deputado federal aqui, que realmente olhe pelo lado do trabalhador, né? Do trabalhador brasileiro de uma forma geral, tanto do poder público como da iniciativa privada, né? Eu falo com o meu deputado também, deputado Vander. Cada vereador tem a ligação com seus deputados, tem que conversar com os senadores para pedir para que não seja a favor de uma reforma cruel que vai atingir aí, todo o sistema do trabalho no Brasil. Tá? E, então, dia 22, a programação aqui, só para encerrar, senhor presidente. A programação dia 22 é 7 horas da manhã, haverá um ato aqui na Praça da Demeter, aqui em Terenos, às 7 horas da manhã. Pessoal aí, os servidores aí das escolas, servidor público da prefeitura, da iniciativa privada, está todo mundo sendo mobilizado para participar lá na Praça da Demeter, às 7 horas. E depois o pessoal vai para Campo Grande, que lá vai ter um grande ato, mas isso aí vai ter no Brasil inteiro, dia 22 de março, portanto, aí um grande ato da questão contrária a essa reforma da Previdência. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Zé Corim.
Transfiro.
Vereador Zé Paraíba.
Transfiro.
Vereador Marcelo.
Transfiro.
Vereador Silvio.
Transfiro.
Vereador Júnior.
Transfiro, não.
Vou usar lá a tribuna, senhor presidente. Senhor presidente, demais par dessa casa, primeiramente agradecer a Deus, cumprimentar primeiramente a Liga da Justiça, Gustavo, tem nos apoiado bastante aqui, transmitindo as nossas sessões. Cumprimentar o Marcinho da Vitória FM, cumprimentar toda a população aqui presente, cumprimentar a Dilma do sindicato, presidente, e a população que está nos assistindo agora. Quero aproveitar a fala do vereador Gerson Terra, dizer que essas conversas que foi dita aqui, tem aproximadamente há 7 anos que a presidente Dilma vem batalhando aí. Eu acho que esse ato, vereador Gerson Terra, dia 22, 23, eu esqueci a data aqui, tem que ser feito aqui em Terenos também. Mas é, tem que fazer, não, aqui em Terenos, contra o prefeito Donizete Barraco. Não agora, porque já tem 7 anos aí, não tem que fazer paralisação. Vossa Excelência disse que tem gente ganhando menos do que o salário mínimo aqui, então a presidente do sindicato não está trabalhando direito. Quer ver esse cargo que nós pedimos aqui, eu, vereador Leandro, Vossa Excelência falou aqui, cargo, plano de carreira, né? Cargo, é. Nós apoiamos aqui, o vereador Leandro tinha a Câmara apoiando, daí quando a prefeita Carla, e nada foi feito, tá até hoje. Então é tapar o sol com a peneira, não adianta, porque se está fazendo essa mobilização contra o presidente Bolsonaro, está certo, tem que fazer mesmo, mas nós temos que fazer aqui em Terento também. Vai, os caras, tá, o prefeito está com três, vai para 3 anos que não deu um aumento aqui para os servidores municipais. Não tem como dar mesmo. Esses contratos superfaturados, que quando eu disse aqui, da ex-secretária dele, a senhora Marileia, que veio lá do Chapadão do Sul, aonde lá o prefeito que ela trabalhou foi afastado pela Câmara e cassado o seu mandato, eu disse que ela ia deixar essa prefeitura com esse prefeito que aí está em Maus Lençóis. Está aí a prova. Quem faz um contrato de 50 a 60 mil com advogado, assessoria jurídica no nosso município, como é que vai dar aumento para funcionário? Claro que não. Enquanto não acabar com esse apadrinhamento de político nesse cargo, aí essa comissão que eles dão lá, produtividade que não tem. É muito simples, é só olhar quem tem produtividade, que hora que sai da prefeitura, se não é o mesmo horário de quem não tem. E nós vamos ficar aqui batendo palma para esse prefeito, ouvir a entrevista dele na Vitória FM, aonde está querendo jogar a população contra os vereadores. E sem argumento. Vereador, nós vereador nunca atrapalhamos ele aqui em nada. Ele trabalhou com 18% no ano passado. Agora ele tem 3% e está pedindo suplementação. É claro que nós vamos estudar, só que nós não vamos fazer cheque em branco para ele, não. Nós temos que estudar onde ele vai tirar a rubrica lá, para ver onde ele vai pôr. Aí vem aqui, a Câmara está disposta a aprovar. É claro que nós não vamos atrapalhar. Agora, do jeito que ele está tocando essa prefeitura aí, opinião minha, não vai dar certo, porque ele não sabe administrar. Falei tanto desse cara do lixo aí, vou falar de novo, até o vereador Joilson falou que eu estava falando demais. Eu estava olhando hoje, lá para o lado frigorífico, até lá na pedreira, mata a altura dessa câmara aqui, do telhado dessa câmara. E o que, que eles estão fazendo aí? Ganhando dinheiro público jogado fora. Essa é a grande verdade, jogado fora. E nós, vereadores, nós temos que tomar providência. Quando eu disse daquela reforma do colégio, que eu critiquei aqui o Rogério, ele foi lá, falou um monte de asneira lá na Zapa. Veja bem, o pintor que pintou lá, esqueço o apelido dele, Lebrão, né? Lebrão. Ligou para mim que ele deu R$1.000. O resto ele não pagou, disse que descontou tudo em marmitex, está reclamando que o senhor Rogério não pagou. Agora ele recebeu. Ele recebeu o dinheiro já. E esse poder aqui, vou falar de novo, aproveitar a tia Ivone que está aqui no plenário, foi doado, foi devolvido para a prefeitura R$70 mil, 65, 70 mil, especificamente para trocar o telhado lá do asilo. E por que, que ele não trocou? Diz que não tem dinheiro, não tem dotação. Ele está dizendo agora, dotação para fazer lá, que ele deixou, que ele depositou 60 mil lá, com contrapartida, aí tinha para o senhor Rogério. Lá para o asilo ele ainda não fez. Então, está querendo tapar o sol com a peneira. E prefeito, que não respeita essa casa, que vai dar uma entrevista lá, logo em seguida ele coloca paçoca para falar de vereadores, como o Rogério falou de vereador lá, e ele não respeita essa casa, ele veio aqui, parece que 2 vezes o prefeito nessa casa, Na primeira, ele disse que ia tomar a cervejinha dele, que ele não tinha medo de ser caçado por essa casa. Caçar, caça. Eu tô... Bola para vereador. Agora ele está vendo o quanto que é importante vereadores aqui. Agora ele precisa de vereador, né? Aí agora eles vêm aí querer jogar a população. Quer dizer, ficar bem claro aqui. Eu não tenho medo de ameaça de pessoas virem aqui querer fazer pressão. Eu vou votar e já vou avisar. Dificilmente eu vou votar 15. Dificilmente. Pode vir professor, quem for aqui. Porque nós sabemos o que está acontecendo. Teve outra puxa-saca aí dele, uns dois ou três, falando que o vereador Saci nunca fez nada aqui por terreno. Não fiz, não. A biblioteca que tem ali em frente, o Valadares, quem trouxe? Na época do prefeito Beto, vereador Saci. Se não fosse, não estava lá. Fiz duas ações global em terrenos. Quem fez? Vereador Saci, senão não tinha vindo. Qualificamos aqui mais de 100 costureiras. Quem trouxe? Vereador Saci. Uma emenda parlamentar que a Tereza me chamou lá, ia destinar para outro município. Que realmente... Eu não estava contra a prefeita Carla, ela perguntou. Eu falei, eu também não tenho muita amizade com essa prefeita. Falei, não, vamos lá, trouxe R$1 milhão. Então, o vereador Saci não fez nada. Então, quer dizer aqui, eu fiz muita coisa assim. E tem defendido a população aqui, porque sempre votei projetos aqui, certo. Não vou ficar, nunca votei coisa para prejudicar aqui a população. Comigo não tem esse negócio, que é certo, eu voto. Eu tenho que falar, que eu falo logo, tem que acontecer. Quero aqui dizer, já tem gente falando, uma pessoa falou para mim ontem, uma funcionária, olha, Donizete vai ganhar a eleição que vem. Eu falei, mas por quê? Ah, ele vai dar 12% de aumento, 12 coisa nenhuma, ele está dando 4 aí em 3 vezes, como é que deu? O único cara que deu um aumento real aqui se chama Cláudio Nascimento da Paixão, 30% para todos os funcionários. Esse deu. Real, 30%. Por isso que está esses funcionários. Se tivesse o plano de cargo de carreira aqui, esses funcionários aí que ganham menos estariam ganhando aí R$1.200, R$1.300, que é, e é pouco ainda. Agora, o que, que acontece? O presidente do sindicato, que tem que fazer pressão, e nós vereadores aqui, é muito simples, reúne os 11 vereadores, fala, ó, prefeito, se não dá aumento, vamos votar tudo contra lá. Vê se ele não dá. Vê se ele não dá aumento. Mas vê se fizer isso. A cara de que ia fazer o plano de carreira, estava a câmara de apoio aqui, cadê? Ficou nisso aí. Ele não vai aumentar, já vou dizer. Esse prefeito está aí, ele não tem. Eu falo que ele não vai dar nesses 12%. Se nós aprovar o orçamento que ele quer, as dotações, eu falo que ele não vai cumprir.
Falta um minuto, vereador.
Com a palavra dele. Eu vou usar os 5, eu dei 15 por Verso Terra, viu? Ele nem pediu. Então, eu vou usar os 5 do partido. É, então, nós, vereadores, nós temos que realmente analisar muito essa dotação dele. E ver se realmente ele está precisando, aonde ele vai destinar, porque nós não vamos ficar dando aí cheque em branco para ele começar a contratar assessoria jurídica, aonde ele tem dois advogados, Rubens Vilaube e aquela menina que eu esqueço o nome dela, advogado, para que ele quer mais advogado? Para quê? Ele não tá precisando de ter habeas corpus, porque ele não está preso, não é o caso dele. Então... É, por que ele precisa de tanto advogado? Eu nunca vi isso, gastar 60 mil por mês, dá 600, 700 mil reais no ano. Então está sobrando dinheiro. Essa Marileia deixou ele, fez um monte de contratos. Tem um contrato de uma empresa aí, que eu não vou falar o nome. Ela tinha um contrato de 17 mil por mês, daria 200 e poucos mil reais o ano, né? Divide por 17. Ela fez o licitações lá para um companheiro dela, que foi anulado, porque foi fraudulento, de 25 mil reais. Aí pensa bem, como é que um prefeito desse vai aceitar um negócio desse? Tem uma empresa que faz por 17, está fazendo por 17. Ele contrata uma na licitações lá, ganhou Na legalidade não foi, porque daí te anulou, pagando 25 mil. Como que vai? Não vai dar certo mesmo. Isso aí esquece. Então nós, vereadores, temos que lutar aqui o seguinte, pro lado da população. E ver agora, aproveitar que está precisando dessas dotações, ver se ele vai dar. Ele tem que dar os 12% agora. É a opinião do vereador Saci. É agora, não tem de 2, 3, 4 vezes. Em 3 vezes, é agora. Os 12% aí, posso até votar. É nessas condições. Dá os 12 de imediato para os funcionários, principalmente para esses coitadinhos. E outra coisa, vereador Gerster. A Serença falou realmente de muito funcionário. Não é só os funcionários. É a produtividade que eu acabei de falar. Tira a produtividade. Quantos mil reais vai sobrar? Vai sobrar mais de 300 mil reais por mês. Porque é apadrinhamento de gente. Isso aí é ruim para a população, porque quem trabalha muito ganha pouquinho. Os que ganham essa produtividade não estão produzindo nada. É trabalho bem menos de quem ganha menos. Quando ele assumiu a prefeitura aí, antes, uns dias, disse que ia aumentar o salário dos motoristas, não deu um real de aumento. Então, nós temos que, agora, presidente, vamos analisar essa dotação, passar pelas comissões, analisar bem, para nós não fazer besteira. Eu acho que está na hora, vê como é que é. A Dilma, a presidente do sindicato, devia ter feito essa proposta para o prefeito, falar, vou conversar com os vereadores, mas dá os 12% no ato, não dividir. Mas ela, eu tenho certeza que ela não falou isso aí. Então, se não der, eu já vou adiantar aqui, se não der os 12% de minha, já fazer o compromisso, assumir compromisso gravado aqui nessa casa, os 12%, ele vai ter o meu voto de confiança. Do contrário, é o que eu falei lá no começo aqui. Eu vou votar 3, 2, 1, não sei o que, que eu vou votar. É o que eu vou fazer. Para o prefeito aprender a respeitar essa casa e respeitar a população que votou nele. E principalmente essas bem pobrezinhas aí que está judiando, não tem responsabilidade dos votos que ele recebeu. Essa é a grande verdade. Os funcionários de cargo alto dele, o escalão grande dele, é todo de Campo Grande. Tem que fazer um limpo naquela prefeitura, tirar esses cargos desses caras de Campo Grande, e esse paçoca, na minha opinião, é outro que está atrapalhando a administração do prefeito, que está roncando muito grosso. É, qualquer coisa está por cima e quer mandar no prefeito e falar mal de vereador. Então é isso aí. Quero desejar a todos, no começo de semana, muita saúde, que Deus ilumine a cada um de nós. Boa noite a todos. Em seguida, o vereador Joilson.
Senhor presidente, agora o novo presidente chegando de novo, senhor presidente, demais pares dessa casa, população que se faz presente, boa noite. Quero cumprimentar aqui a imprensa local, através aí da Liga da Justiça, Márcio Leal com Vitória Notícias, o meu amigo Leonardo Nicareta, ex-procurador do município de Terenos, seja bem-vindo a essa casa novamente. Senhor presidente, quero dizer aqui sobre as duas indicações que fiz nessa noite. Uma delas trata-se dos semáforos na nossa cidade, que haja vista, já passou da hora de nós termos aí uma sinalização melhor no centro da cidade. Semana passada também falei a respeito aí da nossa calçada aqui da Isaac Cardoso, E também fiz agora essa indicação ao deputado Jamil Tsunami, que junto com a sua influência no governo do Estado, e possa levar também ao presidente do DETRAN, que também tem dois vereadores aqui que tem uma grande influência, que é o vereador Chiru e o vereador Júnior, com o deputado estadual Gerson Claro, para que nós possamos conseguir aí colocar esses semáforos na cidade. São pontos já que não foi escolhido aleatório, são pontos já que teve um estudo do Departamento de Trânsito do município de Terenos, junto também a pedidos da comunidade local. Pois não, vereador.
Obrigado pela parte. Você referindo esse assunto, e na atual conjuntura e situação da época, o presidente atual era um Gerson Dino Claro, e eu reivindiquei a ele, até coloquei nessa casa em 2017, solicitei esses três semáforos. Pois bem, vereador, foi licitado os três semáforos, eram 50 para o Estado, mas infelizmente, quando ele saiu do DETRAN, assumiu o Rachioca, eu quero deixar bem claro, é uma pessoa que não me representa, ele estava licitado e ele pegou o recurso e cortou a licitação. Estava licitado porque o DETRAN é uma autarquia que tem recurso próprio, já estava licitado e ele foi e retirou. O que acontece? É um projeto de relevância, porque há muitos acidentes acontecendo, não só feito pelo levantamento do DETRAN, mas tem a polícia militar que tinha toda uma programação anual, que geralmente acontecia próximo ao econômico, e aí, principalmente na Praça do Índio ali, que faz o cruzamento entre Ari Coelho e a Pedro Celestino. E lógico, com Antônio Valadares, é muito importante, porque é uma avenida que sobe muito ônibus, sobe muito veículo, tem cruzamento e tem uma escola na esquina. Então, eu compartilho com a vossa, com a vossa solicitação, você ter lembrado um nobre vereador aqui, e me proponho, juntamente com o Júnior, se precisarmos, nós vamos fortalecer esse pedido para que isso aconteça, de fato, aqui dentro do nosso município. Muito obrigado.
Obrigado pela parte, vereador. É importante, sim. Esse já é a terceira indicação que é feita nessa casa. Eu fiz uma, Vossa Excelência fez outra, e agora mudou o comando do DETRAN, e nós sabemos da importância de unirmos forças aí com os nossos deputados estaduais para que possamos ter êxito agora nessa empreitada aí. Outra indicação que eu fiz nessa noite é a respeito que veio do Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, que ele faz a fiscalização dos alimentos das escolas. E foi levantado em algumas escolas a falta de uma câmera fria para armazenar, não são todas, mas algumas estão faltando, até a Silvia me ligou depois, quando ela soube do requerimento. Algumas já têm, o Álvaro Lopes tem, mas a Rosa Dalina não tem, as creches não têm, as escolas do assentamento parece que não tem também, câmeras frias. Porque as verduras não são compradas todos os dias. E aí nós sabemos que ali na parte de alimentação só fica uma nutricionista para cuidar das escolas. Então não tem como ela fiscalizar essa compra, essa liberação de alimentos perecíveis todos os dias. Então a câmara fria ela aguenta aí uma verdura, uma hortaliça, um pouquinho mais de 2-3 dias bem refrigerado. Então, pedindo ao prefeito que faça isso, que olhe pelas escolas, e é um tema que eu quero abordar nessa noite, mais uma vez, sobre escolas. Nós ficamos tristes com o que vem ocorrendo no cenário, como aconteceu em Suzano, na semana passada. Hoje, uma brincadeira de mau gosto, e quero parabenizar a Polícia Militar de Terenos pela prevenção que fez. Também a Liga da Justiça, que cobriu essa matéria, que deu uma ênfase a essa matéria e que repercutiu já no Estado inteiro. E é importante a prevenção. Se todos, numa cidade pequena igual essa, a gente conseguir fazer esse tipo de prevenções, muitas tragédias são evitadas. Então, quero parabenizar a Polícia Militar, parabenizar também a imprensa, que deu essa ênfase nessa matéria, até mesmo para começar a inibir
esse tipo de brincadeira. Que uma hora esse tipo de brincadeira venha, pode vir a virar realidade. Né? Então, tem aqui um projeto de minha autoria do ano passado também, que é um projeto autorizativo, autorizando ao Executivo Municipal a dar treinamentos de primeiros socorros a todas as escolas municipais, a colocar kits de primeiros socorros nas escolas municipais, e até o momento isso não foi cumprido. Peço ao prefeito, mais uma vez, junto com o secretariado, isso envolve Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, para que possa fazer esse projeto andar. Né? São coisas que a gente pode evitar. Uma outra coisa, senhor presidente, que eu quero propor nessa noite, tem aqui também o vereador Gerson Terra, que é muito preocupado na pasta da educação, e acho que também faz parte do Conselho de Educação aqui, criado pela município, que tem dois membros da Câmara, que nós possamos fazer uma audiência pública, ou até mesmo uma palestra, juntando os poderes, juntando os professores, juntando as direções de escola, os alunos, pais de alunos, e também a nossa rede de psicólogos do município, para a gente começar a fazer projetos e palestras preventivas, porque isso está virando modismo, é o modismo do mal. Infelizmente, a rede social tem essa parte que, quando ela é usada para o mal, acontece tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não aconteceu só aqui no Brasil. Né? Esses dias, o cara pegou e fez uma live com uma metralhadora executando muçulmanos, executando pessoas por causa de religião. Então, são esses tipos de prevenções que nós, o poder público, a Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal, os conselhos aqui firmados, que temos vários conselhos, Conselho da Saúde, que é muito importante, Conselho da Educação, pois não, vereador. Sindicatos, entidades não governamentais de terrenos, nós temos que unir forças nessas palestras, levar às escolas esse tipo de prevenção contra esse tipo de matérias que vem sendo propagada através da internet. Pois não, vereador?
Correto, obrigado. No ano passado, nós fizemos uma palestra. Primeiramente, fizemos aqui na audiência pública sobre a questão do tema da campanha da fraternidade de 2018 e que depois ocasionou alguns trabalhos. E foi feita uma palestra com os alunos da Escola Antônio Valadares, estadual, né, aqui da cidade, e o tema era depressão e suicídio. E foi uma participação maciça dos alunos lá. Nós tivemos cerca de 300 alunos lá no auditório Ramstebet, e aonde o próprio palestrante, que foi o deputado Pedro Kemp, que ele é psicólogo, né? Então ele tem um grande conhecimento sobre o assunto, e ficou até surpreendido. Isso ocasionou depois que ele entrou com um projeto lá na Assembleia Legislativa. Eu ainda parece que não foi votado, mas o tema realmente é muito preocupante. E depois, nós, além da participação maciça dos alunos, e os próprios alunos começarem a dar depoimentos de casos de mutilação que acontece, né, das pessoas se automutilarem, né, de jovens, que acontece aqui na nossa cidade. Depois eu fui procurado por alunos lá do assentamento Patagônia, lá onde é o distrito, né, da Patagônia, e Campo Verde, distrito Campo Verde, da escola de lá, eles solicitando para que fosse contratado psicólogos lá para aquela escola, para fazer acompanhamento, porque está tendo casos. Inclusive, teve caso no ano passado de suicídio lá. Né? E nós sabemos também, não sei se foi concluído as investigações aqui, também teve uma menina que ela foi atropelada ali na rodovia, na BR, que era aluna da escola Antônio Valadares. Mas não se sabe se foi realmente, né, aos indícios que foi suicídio também. Né? Mas lá na escola, da escola Isabel, né, lá da escola do distrito Campo Verde, os alunos solicitaram para que fosse encaminhado para lá psicólogos. Eu fiz a indicação aqui na Câmara e enviei para o Executivo a necessidade da contratação de psicólogos. Psicólogo para atender, fazer o acompanhamento com o jovem que tinha 8 ou 10 casos lá de depressão grave já, inclusive, ameaça de suicídio, etc. Né? Então, é muito grave a situação que Vossa Excelência está abordando aí, e é preocupante, e isso aí pode levar até, inclusive, a casos desse que aconteceu aí lá no município de Suzano, São Paulo, né? E outras coisas. Então, a melhor coisa é a prevenção. Né? Inclusive, eu fiz a indicação, passou aqui pelo plenário e foi encaminhada à prefeitura, mas parece que nenhuma atitude não chegou a ser cumprida. Né? Mas nós temos que cobrar. E realmente fazer palestra de conscientização é muito importante. Eu acho que ajuda muito. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Para encerrar, senhor presidente, gostaria de deixar registrado aí que Vossa Excelência pudesse, depois a gente reunir os pares, e fazer uma audiência pública a respeito desse tema, que é muito importante, que não venha atingir a nossa querida Terenos. Obrigado, boa noite.
Queria cumprimentar os pares da casa em nome do excelentíssimo presidente, cumprimentar a população presente, a população que nos assiste. Eu queria abordar um tema muito importante hoje, que seria a questão de limpeza dentro do nosso município, a limpeza principalmente também dos terrenos que têm proprietários, terrenos baldios, que ficam na maioria das vezes estão aí largados, jogados, e isso trazendo um prejuízo muito grande para toda a população, principalmente aos moradores que estão ali do lado. Nobres companheiros, eu vou colocar aqui semana que vem, vou até entregar, acredito que até quarta-feira, uma cópia de uma lei, um projeto de lei que eu estou elaborando, referente a essas situações. E hoje eu queria pedir à comunidade que tem esse problema com a limpeza, que ela possa estar procurando o vereador Joilson, para a gente estar conversando, para estar principalmente dando esse apoio para a Câmara Municipal. Porque esse projeto de lei, ele é uma situação que ele vem ajudar uma grande parte da comunidade, mas ao mesmo tempo ele pode estar, como se diz, batendo de frente com um proprietário de um terreno, que ele não cuida do seu terreno, não limpa o seu terreno, e muitas vezes vai ficar até bravo com o vereador Joilson, porque dentro do meu projeto de lei, ele terá uma multa, e cerca de R$300 pela não limpeza do terreno dele, e tem que ter essa fiscalização. E se for reincidente, dobrará esse valor, vai autorizar o Poder Executivo a fazer a limpeza desse terreno e cobrar diretamente dentro do IPTU do cidadão que tem esse terreno que fica largado. É só essa semana, eu recebi 3 pessoas, me procuraram, me pedindo, uma inclusive na Vila Jamil, foi picada por um escorpião dentro da sua própria casa. A outra matou 2 cobras dentro da sua casa, devido a terrenos que não são cuidados. O cidadão que tem um terreno, ele tem que cuidar do seu terreno, porque aquilo ali não é só a vida dele, é a vida de uma comunidade que está ao seu redor. Nós temos que alertar e se atentar à responsabilidade que cada um tem que ter com o seu imóvel. Porque essa falta de responsabilidade pode levar, sim, à morte. Uma casa que a outra terceira pessoa me procurou, quando ouviu falando desse projeto, quando ela foi lavar uma roupa, dentro do tanque dela, ela foi colocar a mão, tinha um escorpião, e ela tinha pedido para uma filha de 9 anos de idade pegar essa roupa. E se pega esse escorpião numa criança, e se essas cobras encontradas dentro da casa pegam uma pessoa, uma criança... Ninguém é obrigado a conviver com a falta de respeito do queira ou não queira do cidadão que mora ao lado da nossa casa. Nós temos que se atentar a isso. Hoje, em especial, queria usar a tribuna para falar sobre isso. Nós estamos aí tendo vários casos falados na televisão também sobre a dengue. terrenos que não são cuidados, eles estão ali gerando foco de dengue. Aqui nós não temos muitas vezes a autorização do proprietário, porque não se encontra o proprietário de terrenos baldio. Tem que buscar na prefeitura, você não acha esse proprietário. Dentro dessa lei que nós estaremos entregando aos nossos vereadores, tem um prazo, procurar, vai colocar edital na prefeitura, não achou o proprietário, vai ser executado e vai ser cobrado dele. Eu acho que é o mínimo de respeito que a comunidade tem que ter, é a segurança, porque não adianta a gente bater de frente com várias situações e não trazer a segurança, no mínimo, disso aí para a população. Ouvindo o companheiro Gester Leandro Caramalaco falar sobre essa situação de que nós estamos vendo de internet, essa preocupação dos jovens, alertar também que nós estamos vendo muito no Facebook, aquela boneca que é o Morma que fala, essa boneca ela tem trazido muita preocupação para os pais, porque ela está ali, quando seu filho está ali assistindo no YouTube um vídeo que ele gosta, ela aparece no vídeo, eles colocam ela disfarçada dentro do vídeo, e essa boneca, ela vem incentivar o suicídio, vem tá dando trabalho para os pais, preocupação, porque ela é disfarçada dentro desses vídeos. Parabenizar também aqui a Polícia Militar junto à Liga da Justiça, referente aí essa situação da ameaça que esteve aí, que foi, pode-se dizer que foi uma brincadeira bem sem graça, né? Mas que traz preocupação. O momento que nós temos vivido aí é um momento muito preocupante com essa onda que está em todos os lugares aí de basicamente terrorismo mesmo, se dizendo. Dizer aos nobres companheiros aqui, quando nós estávamos falando aqui, os vereadores comentando, dizendo sobre referente à suplementação, nobre companheiro Chiru ali foi o mais rápido possível que conseguiu, colocando as comissões, todo mundo conversando, todo mundo dialogando para chegar aí a um consenso. E eu acredito que nós vamos chegar a um consenso, como nobre vereador e presidente sabe, que é o melhor para a nossa população. Porque, como eu disse na tribuna na vez passada, quem sofre com essa situação não é o executivo, não é o legislativo, é a comunidade que muitas vezes fica sem o respaldo. E nós aqui, vereador, sabemos que o que nós fazemos é pensando no bem da comunidade. E nós vamos chegar, eu tenho certeza, tocar aí uma conversa, no, como se diz, no coração do, também do nosso prefeito Donizete Barraco, do município, ali, para que esse consenso venha das duas partes, não somente o executivo, mas que vem nem somente o legislativo, que seja feito o verdadeiro consenso para que todo mundo fique bem, principalmente o povo. Queria agradecer aos senhores, que todos tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus e um beijo no coração.
Com a graça de Deus, em nome da paz, harmonia e pela democracia, encerro a presente sessão ordinária. Meu boa noite a todos. Obrigado.